porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL.
Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa, toda terça e quinta, 7 da noite. Meu nome é Bruno Rosolini e estou aqui para apresentar, como sempre faço, e de forma inédita no podcast, nós nunca tivemos uma empresa aérea aqui, sabia?
É mesmo? Primeira
vez? É verdade.
Estou
aqui com o Igor. Obrigado aí.
Obrigado
por vir.
Obrigado pelo convite, Bruno, para ter um papo sobre o setor. Recentemente a gente mudou as nossas recomendações, fizemos algumas publicações ali sobre um cenário que parecia se desenhar mais tranquilo.
Uhum.
Mas as coisas mudaram em poucos dias, mas a gente tem bastante coisa para falar hoje. E ainda mais com um cara que está há muitos e muitos anos no setor, sabe tudo sobre o setor aéreo.
Boa.
Mais
maravilha.
Do que a companhia, né? Mais do que só sobre a companhia.
O pessoal já viu aí no título, eu fiz suspense aqui, mas não é surpresa para ninguém. Estamos aqui com o Alexandre Malfitani, que é CFO lá da Azul. Obrigado por topar participar aqui do podcast. Acho que vai ser muito bom ouvir do seu lado, do lado da companhia. Um pouco sobre o setor, um pouco sobre a companhia em si e aí tirar as dúvidas do pessoal. Então, obrigado por topar vir aqui.
Eu agradeço, Bruno. Prazer estar aqui.
Prazer é meu.
Você quer começar ou eu posso mandar uma pergunta de
manda
cara?
Manda bala.
Não, porque assim, uma das coisas que a gente estava observando muito forte nos últimos anos é a escalada de preço de passagem, né? O ano passado o consumidor reclamou um monte. Mas acho que é até um bom momento para a gente começar o nosso papo, você tentando explicar um pouco para o consumidor o porquê que as passagens aéreas subiram tanto nos últimos anos, né? Para a gente, óbvio, a gente acaba acompanhando o setor de perto, mas acho que é legal para você dar um panorama geral para quem está em casa assistindo a gente. Por que que isso está acontecendo, Alex?
E se vai subir mais ou não?
Obrigado, Igor. Não, primeiro, assim, acho que teve muito ruído, né? Porque teve um impacto de passagem até no preço da inflação, ali nos índices
sim,
de inflação.
Sim.
Mas quando aconteceu isso em janeiro, realmente a gente foi apontado como culpado. Depois, a gente, na verdade, foi um grande contribuidor para a queda da inflação em fevereiro e depois em março não aconteceu nada. Mas teve uma simetria grande aí de ruído, né? Quando
sim.
subiu, apareceu muito. Quando caiu, não apareceu. Isso é uma oscilação mais sazonal que acontece, porque a demanda por transporte aéreo é muito alta uhum. na época das festas, né? Natal, Ano Novo, Carnaval e tal. Mas, normalmente, no segundo trimestre, ela dá uma arrefecida. Então, quando a gente fala para o pessoal olhar a comparação de tarifa, nunca é mês contra mês, é mais ano contra ano. Né? Quer saber se as tarifas estão subindo ou não estão subindo? Olha as tarifas de janeiro de 2024 contra janeiro de 2023. Né? Não compara fevereiro com janeiro com dezembro, porque isso realmente traz muito ruído. Né? E a verdade é que a gente é um serviço importado. Né? Em grande aspecto, o transporte aéreo no Brasil é um serviço e é um serviço importado. Porque a aeronave normalmente é precificada, mesmo a aeronave nacional, que a gente tem muito orgulho de voar, que é o Embraer, ela é precificada em dólar. Né? Grande parte dos componentes da aeronave são importados pela Embraer. Né? O combustível, apesar dele ser 90% e poucos fabricado, né, extraído e refinado no Brasil, ele é preço de combustível importado, né, a manutenção é importada, o seguro é importado. Então, quando o dólar sobe, o custo de operar no Brasil vai aumentar, infelizmente. Uhum. Né? E a verdade é que o dólar vem subindo aí há um bom tempo. Né? Não só esse impacto, né, mais de curto prazo, aí, da casa dos 4,80 para os 5,30 quase, mas a gente começou a empresa aérea no Brasil, a gente fundou a Azul quando o dólar estava 1,58. Né?
Sim.
Então, de lá para cá, só teve aumento de custo e para a gente poder ser viável e continuar oferecendo nosso serviço, você acaba tendo que repassar esse aumento de custo para a tarifa. Né? Além disso, o querosene de aviação no Brasil é precificado como se a gente estivesse importando querosene de aviação. Então, se por algum motivo o preço da energia, o preço do petróleo, o preço do querosene sobe no mercado internacional, infelizmente, do jeito que ele é precificado no Brasil, ele vai subir aqui para nós também, e isso vai ter que ser repassado para a tarifa. Né?
É, e não foi um fenômeno só local também, né? Se for olhar nos Estados Unidos também, na comparação, até na própria comparação ano contra ano, a gente observou uma evolução significativa dos preços das passagens. Aí tem fatores que são um pouco mais, assim, um pouquinho mais diferentes do Brasil do que está acontecendo. Você tem o fator de, talvez, escassez de mão de obra nos Estados Unidos, que acontece mais do que aqui no Brasil, mas mostra que o setor veio passando por reajustes, né? E eu acho que até um ponto interessante da gente abordar, e um tema interessante, é esse cenário de falta de aeronaves no mercado, que tem, de certa forma, impactado a oferta de assentos, e no final das contas impacta a precificação das passagens, né? Porque a demanda tem realmente se mostrado muito resiliente nos últimos anos, pós-pandemia, né? Se é que a gente pode colocar dessa maneira. As pessoas voltaram a viajar mais. Aquela história de que o remoto ia dominar, ia tomar conta das viagens corporativas, de fato não aconteceu, né? Então, como é que vocês estão vendo? Eu sei que vocês são menos impactados do que outras companhias, né? Porque a Embraer tem sido até muito exemplar do ponto de vista de cumprir com as entregas. Mas como é que vocês estão vendo o cenário de maneira geral de oferta de assentos? E como que isso também pode bater no preço da passagem ao longo de 2024?
É até esquisito falar de pandemia, porque realmente, quando você olha do lado da demanda, o mundo mudou, mas a gente está longe, faz muito tempo que a gente não fala de, né, de crise de demanda por causa da pandemia. Agora, quando você vai olhar aspectos, talvez, de cadeia de produção, de logística, realmente o mundo não se ajeitou ainda para voltar ao que era antes, e ainda tem alguns gargalos, tanto de produção como de transporte, né? Então, no setor aéreo, a gente está vendo bastante impacto na cadeia produtiva para produzir uma aeronave. É como você falou, a Embraer, realmente ela é menos impactada, e também tem a situação da Boeing, né, que está, né, tá bastante na imprensa, e a gente não voa Boeing, então a gente também não é impactado por isso, mas você tem muitos fornecedores que são em comum a todos os fabricantes, né, tanto Boeing como Airbus, como Embraer, em muitas maneiras acabam comprando, às vezes, do mesmo fornecedor de motor, do mesmo fornecedor de assento, do mesmo fornecedor de entretenimento de bordo e tal. Então, esse mundo ainda está um pouco machucado da pandemia. Teve fornecedor de fornecedor que quebrou e essa capacidade produtiva não foi substituída. Né? E o mundo está esquisito ainda na parte da logística. A gente teve momentos onde quem fazia logística ganhava muito dinheiro, aí teve momentos que passou a não ganhar tanto dinheiro, sim, mas ainda o mundo está esquisito. Eu acho que ainda não... Aquela eficiência que a gente acabava tendo pré-pandemia, onde o mundo estava muito ajustado e tudo muito azeitado para fazer entrega just in time, né? Você comprava de quem fosse mais barato, independente de onde que a pessoa estava, né? Então você importava da China, de Singapura e tal, e não importava muito a distância, né? Porque a parte de transporte era muito eficiente, era uma parcela pequena do custo final, né? Agora você está vendo vários países que estão preferindo importar de países mais próximos, de países amigos, né? Toda essa parte de tensão geopolítica acaba também causando os agentes de mercado a quererem procurar, né, vizinhanças mais tranquilas ou mais previsíveis ou mais próximas, né? Então, sim, tudo isso está acabando afetando não só a entrega de aeronaves, como a entrega de motores, como a entrega de peças sobressalentes, né? E como o setor sempre tem um foco muito grande na segurança, se você não tem uma condição de operar com essa segurança, por falta de qualquer coisa que seja, você não opera. Então, isso acaba causando um gargalo ou na capacidade que você está colocando para voar, ou no crescimento que você poderia colocar para voar, né? Então, acaba também tendo impacto na precificação das tarifas, porque se você tem mais demanda do que você consegue suprir com oferta, isso vai acabar, sim, afetando tarifa também.
Sim, eu acho que a gente pulou uma parte importante da nossa conversa aqui, do Alex contar para a gente um pouquinho sobre a história dele com a Azul, né?
Eu ia perguntar
quando isso. É que você começou, quando é que começou essa história? Como é que foi sua relação com o setor aéreo também? É. Porque a gente acabou entrando direto aqui nos temas mais quentes.
Não, tranquilo.
Mas acho que é uma oportunidade legal também do pessoal que está assistindo te conhecer um pouco.
Eu gosto de falar sobre isso porque, assim, o setor aéreo não é um setor fácil, né? Tem muita volatilidade, tem muitos desafios, é um setor que é capital intensivo, é mão de obra intensiva. é exposto a preço de commodity, é exposto a dólar, como a gente falou, né?
São várias variáveis que a empresa não controla, né?
Muita coisa que a gente não controla, né? E assim, eu sempre fui apaixonado por aviação, mas não trabalhava com isso. E eu estudei, fiz meu MBA nos Estados Unidos e queria ficar nos Estados Unidos. E na época a United estava contratando. E eu falei, vou trabalhar uns 3 anos em aviação, vou aproveitar para viajar bastante, porque quem trabalha em aviação pode viajar de graça, né? E aí depois eu vou para um setor um pouco mais calmo, um pouco mais previsível. E eu já estou na aviação aí há 20 anos, basicamente. Eu fiquei 5 anos na United e tive o privilégio de ser um dos cofundadores da Azul. Uhum. Quando eu estava entrevistando ele para começar a trabalhar na Azul, tinha 6 pessoas no time, não tinha nome, não tinha capital, não tinha avião. E hoje a gente tem aí 180 aeronaves, 16 mil tripulantes, que é como a gente chama, né, todo mundo que trabalha na Azul. Então acabaram sendo esses 20 anos de aviação. Tem muita gente que quando entra na aviação acaba pegando o gosto, né? A gente brinca que o querosene entra nas veias e aí é difícil de voltar. Eu tenho amigos que entraram na aviação, saíram, mas depois de um tempo acabaram voltando também, porque realmente é um setor que não tem um dia que nem o outro, não tem tédio, né? É sempre, para quem quer realmente ser desafiado, é um bom lugar.
Não, embora tenha muita volatilidade, é um setor super essencial, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, tão globalizado, tão com a necessidade de você se movimentar tão rápido para os lugares. O Brasil é um país que voa muito pouco, né? Mas ainda assim é um setor essencial, né? Não é à toa que a gente vê o governo se movimentando para fazer o possível, talvez para dar um sossego ou uma tentativa de fôlego extra para as companhias aéreas, né?
É, e acho que no fundo tentar aumentar a penetração do transporte aéreo no Brasil, porque são mais ou menos 100 milhões de embarques por ano, grosso modo. Sim. Mas a gente estima que quando você vai olhar no nível do cliente individual, do CPF, são 15 milhões de CPFs, né? Uhum. Que voam pelo menos uma vez por ano. Que num país de 215 milhões de pessoas é muito pouco.
Exato.
Né?
Sim.
Nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa recente que o nível aí mais ou menos que a gente tem hoje no Brasil, que é menos de 10%, era o que o transporte aéreo tinha nos Estados Unidos na década de 50. Né? Hoje em dia, mais ou menos 49% dos CPFs, né, equivalentes ali nos Estados Unidos, voam pelo menos uma vez por ano. Né? E isso que o governo brasileiro quer, isso que a aviação quer, isso que a Azul quer, mas realmente tem muito desafio.
Por que que você acha que aqui no Brasil se voa muito pouco? É uma questão de preço? É uma questão de destino, de rota disponível? O que que na sua visão, até como tem trabalhado no setor assim, há bastante tempo, até com essa exposição aos Estados Unidos, o que que você vê assim, ainda de gargalo para que aqui no Brasil consiga se tornar um país onde se voa mais? E aí, consequentemente, as aéreas acabam gerando mais potencial de receita. Né?
Claro. A gente vê que assim, quanto mais acessível o transporte aéreo for, mais a gente vai voar. O que quer dizer acessível? Claro que a tarifa, né? Uhum. Então, óbvio que se a tarifa fosse mais baixa no Brasil, mais gente ia voar. Então, a gente tem todo o interesse, né, de, por exemplo, qualquer companhia aérea, mas qualquer companhia tem um custo fixo, né? Se eu puder diluir esse custo fixo em mais clientes, isso é tudo de bom, eu vou ter mais rentabilidade. Então, a gente quer tarifas mais baixas para mais gente poder voar. Mas o acessível também quer dizer você ter um voo na sua cidade, indo para a cidade que você quer ir.
Uhum.
Né? Isso é uma coisa que a Azul acho que ajudou a transformar o mercado brasileiro. Hoje a Azul...
Até que aquele Azul Conecta, né? Que
Azul Conecta, são aeronaves aí de as caravans, né? Que acabam voando. Um dos voos mais populares que a gente tem é o Congonhas-Jacarepaguá, né? Que quem é do Rio de Janeiro e quer ir ali para a região da Barra sabe que é uma maravilha esse voo. Tem um monte de gente que ama de paixão. E era um voo que não existia antes, né? Então, esse tipo de... Isso é uma acessibilidade, né? Isso é você aumentar o acesso. Tudo bem que quem está voando, talvez, de Congonhas para Jacarepaguá pode pagar, né, um voo desses, mas o fato de existir esse voo, com certeza, está trazendo mais gente para a aviação, né? E quando a gente fala de lugares como Sorriso, como Tefé, né, cidades, às vezes, que... a primeira vez que a gente ouve falar, a gente tem que olhar onde é que é, né? Para quem está em São Paulo, né? O pessoal que mora nessas cidades, o transporte aéreo que a Azul oferece é uma coisa que transforma a vida, né? Que pode fazer a pessoa ter acesso, por exemplo, a uma educação que não teria acesso, a um serviço médico que não teria acesso, o pessoal que faz negócio naquela cidade poder vender para o Brasil inteiro, Né? Então, isso é uma coisa que realmente a gente voa hoje para 160 destinos, né, no Brasil, mais ou menos, que é mais do que o triplo do que o nosso próximo concorrente. Né? Então, uhum. isso com certeza fez aumentar o acesso ao transporte aéreo no Brasil. Então, hoje, por exemplo, esse ano a gente deve ter algo na casa ali de 35 milhões de embarques, a Azul sozinha. Quando a Azul começou em 2008... o Brasil inteiro eram 50 milhões de embarques. Né? Então, a gente hoje tem quase que 70% do que era o mercado brasileiro quando a gente fundou a Azul.
Sim. Eu até queria aproveitar, porque é uma coisa que a gente fala pouco, né? Geralmente quando a gente conversa, explorar um pouquinho do começo da Azul. Como é que foi esse período de planejar um negócio? Você entrou, obviamente, no começo, o business plan da Azul. Porque realmente, assim, vocês tiveram uma estratégia diferente do que vinha sendo feito no Brasil, de focar em rotas não exploradas e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi lá no começo, porque eu acho que é legal o pessoal ver hoje a companhia do tamanho que tá, né?
Não, é bacana, porque assim, eu guardo, desde o começo eu fazia Investor Education, né, que era essa parte de conversar com o investidor e contar sobre a Azul e né, qual que é o nosso posicionamento, nossa estratégia e tal. Então eu tenho apresentações que a gente usava lá atrás, para levantar recurso, para começar a empresa e tal. E é engraçado ver o que a gente acertou, mas também o que a gente errou. E teve coisa que a gente errou feio. Então, por exemplo, um sonho grande que a gente tinha era voar para 25 destinos. Né? Hoje a gente voa para 160. O plano original era para voar de ponto a ponto, né? E com um tipo de frota só. Hoje a gente voa no modelo hub and spoke, né? Onde você tem grandes centros de distribuição e com isso você voa para mais destinos. E a gente tem aí 6 tipos diferentes de aeronave, né? Tem o Cessna Caravan, tem os ATRs, tem os Embraers, tem o Airbus do narrow body, tem o Airbus wide body, né? Tem o E1, E2. Então, nisso a gente mudou muito, mas também foi a visão do David Newman, nosso fundador, né? Do John, que sempre foi, ele era o CFO e hoje é o CEO, né? Que também está lá desde os primeiros dias, foi quem criou o primeiro modelo Excel ali da Azul. Acompanha. Muita coisa que ele acertou, muita coisa que ele errou. A gente gosta de brincar com ele sobre isso. Né? Uma das coisas que ele errou, que ele não tinha ideia, era a parte do brasileiro pagar em parcelas. Né? Essa questão de você vender passagem 6 vezes sem juros, isso não estava no modelo original. E quando ele chegou aqui, eu vim dos Estados Unidos também, ele começou a ver, peraí, mas como assim? Eu vou esperar talvez até 180 dias para receber a venda da minha passagem? Não, eu preciso do dinheiro em 30. Uhum. Aí a gente falou, não, tem antecipação. Né? Então, toda essa parte de... Também teve um choque cultural ali de entender essas idiosincrasias do mercado brasileiro e tal. Mas muito bacana, a gente tem muito orgulho de ter estado aí na Azul desde o primeiro dia e tá aí comemorando 15 anos de idade.
Eu posso fazer uma pergunta? Uma curiosidade, até se falando dessa questão da estratégia, quando vocês começaram, o pessoal que acompanha, assim, bolsa de valores, como todo, o Igor estava até falando, né? Pô, o setor aéreo é um setor que é muito perene nesse sentido, né? Ele é necessário, então ele vai existir até que se invente um novo meio de transporte, sei lá, telepatia. O cara se teletransporta, isso é verdade. Então ele é um setor muito perene, mas o que a gente viu ao longo da história são várias companhias que nascem e deixam de existir. Isso aqui pode ser lá fora, ou até mesmo aqui no Brasil, a gente teve vários exemplos. E aí uma pergunta que eu queria fazer até para explorar isso é, como que você olha a Azul no sentido de, até de certa forma, algumas vantagens competitivas ou até um pouco de direcionamento estratégico para ser uma companhia que seja rentável e que ela seja uma companhia perene num setor que é necessário no final do dia. Não, e que não fique nessa história de nasce, derruba e vem outra, assim por diante, né? Como a gente já viu.
Sem dúvida. E esse é o objetivo de nós, assim, os membros do Comitê Executivo da Azul hoje são todos cofundadores e esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo. Esse foi o maior medo que a gente teve na pandemia, foi realmente né, a empresa não existir mais. Né? Então, o foco grande que a gente dá é nessa visão de longo prazo, na durabilidade. A gente sempre brinca que a gente ali está playing the long game. Né? Para a gente é um jogo de longo prazo, onde a gente está olhando o que a Azul vai ser daqui a 20, 30 anos e tal, e não uma coisa de curto. Agora, existe realmente essa fama, né, de companhias que surgem e depois desaparecem, mas tem muita empresa aérea que existe aí também há muito tempo. Sim, então, você tem a Air France KLM, acho que tem mais de 100 anos de idade. Não, acho que é a SAS. A Avianca Colômbia tem mais de 100 anos de idade. Então, existem também os contra-exemplos das empresas que realmente conseguem criar um modelo de negócios que é sustentável. Né? E a gente entende que o modelo da Azul é sustentável e a própria pandemia acho que provou isso de maneira empírica, né? Um dos primeiros critérios que você tem, a gente enxerga o transporte aéreo, a aviação, em muitos aspectos, como um negócio de real estate, né? Que a geografia que você ocupa é muito importante. Se você tem uma geografia onde você não está trazendo nada de diferente, onde você não tem nenhuma vantagem competitiva, onde tem 10 players diferentes fazendo a mesma coisa, ali vai ser uma corrida para o fundo, onde é muito difícil de você se sustentar. Agora, se você tem uma malha única, exclusiva, que é muito difícil de alguém penetrar, né? Isso traz uma vantagem competitiva. Uma coisa que investidor às vezes pergunta muito para a gente, né? Desses 160 destinos que a gente opera, são várias rotas, das rotas que a gente está sozinho em 70% delas, né? Mas a gente se preocupa muito com pontualidade, satisfação do cliente, NPS, né? O Net Promoter Score, que é nessa medida de se alguém vai recomendar a Azul. E às vezes investidores viram para a gente e falam assim, por que você se preocupa com pontualidade e satisfação do cliente se você é o único, né? só tem você em 70% dos seus mercados? Porque isso é uma barreira de entrada, né? Pensa no contra-argumento ali de falar assim, ó, Azul está sozinho em 70% dos mercados, mas tem uma pontualidade horrorosa, todo mundo odeia voar e tal. O competidor vai olhar e vai falar assim, ah, talvez eu entrando ali naquele mercado da Azul e oferecendo um serviço melhor, eu roubo aqueles clientes. Se eu já boto o sarrafo lá em cima, com uma pontualidade muito boa, com uma experiência do cliente muito boa, isso já afugenta. Alguém que quer investir em aviação vai falar, peraí, eu vou ir por um outro caminho, né? Uhum. Mas com certeza, a gente sabia que ia abrir capital desde o primeiro momento. Então, quando a gente fundou a empresa ali em 2008, a gente sabia que acessar o mercado de capitais era um objetivo. A gente só foi abrir capital em 2017, 9 anos depois, né? Então isso mostra esse tipo de visão de longo prazo que a gente tem, né? Mas desde 2008, que nem eu falei, a gente fazia conversa com o investidor, uhum, né? Mesmo sendo que a gente ia abrir capital anos depois, né? Porque essa visão de longo prazo é algo que é um objetivo muito importante para todos nós.
E como fazer, Alex, para a Azul ficar resistente aí por mais 15 anos? O que você acha que precisa? Porque a gente olha para o Brasil, a gente está falando disso, né? É um mercado ainda superpenetrado do ponto de vista de CPFs voando. Talvez se a gente quebrar por casta, né? Grupo A, B e C, e comparar com a América Latina, talvez a gente tenha uma visão mais parecida, né? O Brasil nos públicos A, comparado com Chile, Colômbia, voa parecido, mas se você for descendo, cada vez a população de mais baixa renda voa menos. E o que falta no Brasil para tornar o negócio de vocês sustentável para os próximos 15 anos e também para as pessoas voarem mais, para o business plan dos próximos 15 anos aí ser bem executado ou surpreender até positivamente em vários aspectos, como você comentou em relação ao passado.
Eu acho que é uma das agendas ali que a gente está discutindo com o governo. Começa pelo nosso maior custo operacional, que é o querosene de aviação, né? Hoje o litro do querosene de aviação no Brasil é o mais caro do mundo. E ninguém ainda conseguiu explicar para a gente o porquê. Qual que é a lógica disso? Qual que é o racional? Você cobrar o maior querosene de aviação no Brasil é querer restringir a aviação à elite. Fala, bom, só quem pode pagar o querosene mais caro do mundo é que vai poder voar.
E a regra de tributação, ela é com base, você falou, com base na importação do combustível, né? Mas porque num passado recente, basicamente, era totalmente importado,
não é? É não tão recente assim, né? Então o Brasil, acho que se tornou... ele poderia ser um produtor de querosene, hoje 92%, se eu não me engano, é produzido aqui, uhum, mas poderia ser 100%, né? Mas já faz um bom tempo que isso é assim, mas ainda eu acho que a gente não desafiou o suficiente o porquê que, no fundo é o seguinte, o jeito que o querosene de aviação é precificado, ele está maximizando o preço, tá? Porque por ele cobrar o preço do querosene importado, eu realmente não tenho opção. Ou eu compro aqui dentro pagando o preço de importado, ou eu mesmo posso importar. Eu posso importar. Não existe um monopólio nesse aspecto, mas se eu já estou, né, se o preço que eu posso importar é igual ao preço local, eu acabo comprando o preço local, pagando o preço local, que é o mais fácil, mas não é o mais barato. E eu nem sei se é o que maximiza a rentabilidade da Petrobras. É isso uma discussão que acho que a gente poderia ter, porque, né, quem fez curso de microeconomia sabe, é ali que você bota o seu preço, né, igual ao seu custo marginal. E eu não sei qual é o custo marginal de produzir um litro a mais de querosene no Brasil, uhum, mas eu arrisco dizer que não é o preço de importar um litro de querosene. Então, eu tenho certeza que o querosene sendo mais barato, a gente ia voar mais, a gente ia consumir mais e potencialmente isso iria até gerar uma rentabilidade igual, uhum, se não até maior, porque também, do mesmo jeito que eu quero voar mais e eu sei que eu consigo reduzir meu custo fixo voando mais, talvez comprando mais querosene de aviação, o fornecedor de querosene de aviação pode lucrar mais também. Essa discussão que a gente gostaria de ter, né? Não é um negócio que eu quero que saia dinheiro da Petrobras para vir para a aviação, que saia dinheiro do governo, né, do contribuinte brasileiro para vir para a aviação. Não é nada disso. É querer tentar achar maneiras de como que a gente reduz o custo de operar no Brasil, porque reduzindo o custo de operar no Brasil, o Brasil é um país que é aberto à competição. Isso é uma coisa única do Brasil também, ou rara, né, de que você não precisa ser brasileiro para ter uma companhia aérea no Brasil. Então, se uma companhia aérea nos Estados Unidos, uma americana, quiser abrir uma companhia aérea no Brasil amanhã, ela pode. Se eu quiser montar uma Azul nos Estados Unidos amanhã, a gente não pode. Talvez o David Newman, ser americano, pode, mas a Azul não pode ser dona de uma companhia aérea nos Estados Unidos. Mas a United, a Delta, eles poderiam ser donos de uma companhia aérea no Brasil, em termos de Brasil. O Brasil deixa isso, né? Mesma coisa com a Europa. Então, o próprio fato do mercado no Brasil ser aberto iria trazer essa concorrência. Se você reduzir o custo de operar no Brasil, a gente vai naturalmente querer reduzir a tarifa para gerar mais clientes.
Até e se eu não fizer isso, né?
Alguém vai fazer isso, exato, por mim. Entendeu? O único lugar que eu não consigo ir lá e colocar mais capacidade é Congonhas. Mas em qualquer mercado, a Azul está sozinha em 70% dos nossos mercados, mas está sozinho porque a gente é a única que consegue oferecer esse serviço a uma tarifa sustentável. Se qualquer uma outra companhia aérea quiser entrar lá amanhã, eles entram. Por isso que não é um monopólio, né? Uhum. Monopólio a gente normalmente entende como alguma coisa que tem alguma barreira regulatória que, sim, não deixa alguém entrar. Amanhã, se alguém quiser entrar, eles entram nesse mercado.
Mas aí tem um ponto que é que a gente bate bastante, que é a judicialização. No Brasil, para você... Eu vi um dado recente, eu nem sei, acho que foi ou foi você que falou, ou foi o John que falou, sobre a quantidade de processos que vocês perdem na justiça já por é não existir uma regra clara em relação, né, ao que vocês devem ou não suprir de necessidade do consumidor, né? Então, às vezes, pela regra ser ambígua em vários pontos, acabam que eles entram com ação para tudo, né? Eles, os consumidores, e vocês acabam perdendo a maioria dos casos, né? Você acha que isso é também é uma agenda importante que o governo deveria estar atacando? Obviamente, o combustível é a primeira, eu acho que é a principal. Aí depois você tem essa questão dos processos, né? Acho que são as duas principais barreiras, né, para liberar mais o setor para crescer.
É.
Né?
Tudo que realmente afeta o custo de operar, né, aumenta o custo operacional, vai aumentar a dificuldade de você operar no Brasil, vai aumentar também a tarifa que você precisa cobrar para poder ser sustentável, né? Então, a gente fala muito de combustível, a gente fala do custo de capital no Brasil, capital, que é alto, sim, e a gente fala da judicialização. Esses daí, existem outros, tá? Mas acho que esses são pontos onde todos os agentes, né, do setor estão dispostos a discutir, inclusive o governo, né? O governo também não quer esse nível de judicialização. Ele não entende que... É claro que você quer ter uma proteção ao consumidor, né? É claro que você quer punir os maus agentes, né? Se tiver uma companhia aérea que está realmente maltratando os clientes, ela tem que ter, né? Eu acho que já existe uma própria motivação comercial de você querer tratar o teu cliente bem. Quando a gente, uhum, acaba pisando na bola com o nosso cliente, o que acontece? Eu não quero fazer isso, né? Tem muita gente, essa é uma expressão do setor, você ser uma companhia aérea pontual é você também ser uma companhia aérea de baixo custo. A pontualidade reduz o custo operacional, passivo, né? E a alta e a baixa pontualidade, a falta de pontualidade também tem um custo. Porque o cliente que voa comigo e não quer voar de novo é o maior custo que a gente pode ter.
É,
né? Se eu perder um cliente, isso é muito... Você adquirir um cliente é muito caro, né? Então, a gente faz tudo o possível, a gente sabe que não é perfeito, a gente sabe que a gente acaba pisando na bola às vezes, mas a gente não tem nenhuma intenção, porque é caro você cancelar um voo, é caro você atrasar um voo. Por exemplo, os nossos tripulantes, eles ganham pelo horário planejado de voo, né? Então, se eu falo, ó, pro meu piloto, pro meu comissário, que o voo vai sair às 8 e chegar às 9, se ele chegar às 8h50, eu vou pagar o custo até às 9 de qualquer jeito. Se o voo chegar às 9h30, eu vou ter que pagar até 9h30. Então vai aumentar o meu custo operacional. Se eu cancelo o voo, ou eu vou ter que devolver o dinheiro para aquele cliente, ou vou ter que colocar aquele cliente num outro voo e provavelmente fazer algum tipo de... Né, a própria lei exige que eu vá... Que eu dê alimentação, que eu dê hospedagem, dependendo, né, do... Então, tudo isso é caro, né, de operar. Agora, a judicialização está totalmente fora de qualquer parâmetro razoável. Várias companhias aéreas falam que o brasileiro é 3% do público que viaja com eles, 4%, 5%, mas é 95% dos processos. Né? Sendo que a companhia aérea brasileira normalmente oferece um serviço, uma experiência boa. A gente teve no ano passado, por exemplo, a Azul foi a segunda companhia aérea mais pontual do mundo. Sim. E teve uma concorrente nossa no top 10 também. Quer dizer, você tinha duas companhias aéreas brasileiras entre as top 10 empresas mais pontuais do mundo. Então não é por causa disso que a gente toma processo. É porque realmente tem toda uma indústria, todo um incentivo mal alinhado aí, que faz com que, para o mesmo tipo de voo, a probabilidade de um brasileiro processar a companhia aérea, às vezes, é 5 mil vezes a probabilidade de um americano processar a companhia aérea americana com um serviço pior. Uhum. Né? A pontualidade, como eu falei, é uma das melhores. A entrega de bagagens no Brasil é uma das melhores. Então, não é por causa do serviço ruim. É realmente porque tem uma coisa mal estruturada.
Mal orquestrada, né, eu diria.
Eu queria tratar de um tema atual. Já tá na hora?
Não, antes de você falar, eu tenho um gancho nesse ponto, que exatamente há um ano atrás, você tá falando de pontualidade, qualidade de serviço, exatamente um ano atrás eu estava no Sudeste Asiático. E eu tive a experiência de voar com as companhias locais. Foi horrível.
Imagino.
É completamente diferente do que a gente tem.
Mas foi mais low cost da vida, não?
Não era das melhores. Mas também vou evitar falar o nome. Mas eu tava na Indonésia, voando na Indonésia. Um voo local, Jakarta, Bali. E assim, a sensação que eu tinha é que, meu Deus, eu voando no Brasil, eu tô numa coisa super luxuosa.
É.
Porque assim, o aeroporto da low cost da companhia local na Indonésia parece uma rodoviária mesmo, assim. Você anda... Você tá numa sala, anda dois passos, você tá dentro do avião. Basicamente isso. Sobe a escada, tá dentro do avião. E o serviço... A quantidade de atrasos é ridículo. No ano passado, eu voei para o Brasil, né, de Jakarta Brasil, voei de Emirates, mas eu fiz o voo Bali-Jakarta numa companhia local. E o meu voo estava previsto para sair 10 horas da manhã. Aí eles trocaram o horário do meu voo para meio-dia. E eu tinha um voo saindo de Jakarta às 5 horas da tarde.
Aí não tem tempo.
Só que a companhia aérea atrasou 2 horas, 3 horas. Aí 2 horas. Eles falaram, não, o voo vai sair, o voo já chegou. Eu vou chegou, mas o voo não saía. Eu cheguei, assim, faltando 40 minutos para o voo da Emirates sair. E assim, eu não podia fazer nada. Aí o cara falou, não, assim, o máximo que você pode fazer é procurar os seus direitos. Imagina, eu, brasileiro, lá no Sudeste Asiático, ia procurar que direito.
Não, mas aí vai no ponto que o Alex estava falando, dessa questão da pontualidade. Porque imagina um voo atrás e o cara tem escala. Aí, na verdade, não é só o custo do primeiro voo, é o custo do outro que você ainda tem, né? E aí aquilo vai engringolando para várias.
Foi a pior experiência possível. Porque, assim, eu tava falando de um voo que eu paguei, sei lá, chutando aqui, 100, 200 reais. E o voo Emirates, Jakarta, Brasil, é consideravelmente mais caro. E eu ia perder, infelizmente.
Eu sou parcial, eu visto a camisa da Azul, mas a gente sabe que a gente não é perfeito. Então eu sei que, né, provavelmente, exato, vocês têm uma audiência grande, com certeza tem pessoas que já tiveram uma experiência ruim. E a gente tenta, na verdade, o máximo que a gente pode evitar esse problema. E quando a gente tem o problema, a gente também tenta consertar. Mas a gente vê também que, às vezes, existem uma minoria muito pequena de clientes que tentam abusar dessa boa vontade, né? Dessa nossa... Por exemplo, NPS é uma das métricas que a gente mais segue na Azul, né? Faz parte da avaliação de todos os diretores, né? Então, a gente tem um NPS aí na casa do iPhone, na casa do Netflix, né? Ali na casa do 60, que para uma companhia aérea é muito alto. Mas a gente sabe que também tem gente que... tem uma experiência ruim, mas é uma coisa também interessante de lidar com o cliente, né? Porque a gente pega, na média, quando tudo dá certo, a gente tem um NPS aí na casa dos 60, né? Quer dizer que 60% dos nossos clientes fortemente recomendariam a Azul para um parente ou um amigo, né? Quando a gente tem um problema, por exemplo, um atraso, um cancelamento, aí causa uma bifurcação. Ou você vai ter aquele cliente que foi maltratado, que aí o NPS dele é zero, ou o cliente que foi bem tratado numa contingência, o NPS dele às vezes é 80, 90. Né? Então, assim, a gente realmente quer... É quase uma coisa meio paradoxal, que o cliente que teve um problema, mas foi tratado bem, depois ele está mais satisfeito do que o cliente que não teve o problema. Né? Mas a gente sabe que a gente não é perfeito, está longe de ser, mas a gente tem essa busca incessante.
Não, mas as minhas experiências com a Azul foram boas. Assim,
na média, pontualidade, são boas. É. A gente sabe que também, que nem eu falo, a gente foi a segunda companhia aérea mais pontual do mundo. Sempre tem aquele cara que fala assim, mas eu peguei um voo e atrasou. Realmente, acontece, peço desculpas. E para o cliente, o que importa é o caso dele. Né? Não é a estatística de o que aconteceu com 35 milhões de clientes.
Sim. Não, mas você está falando isso e é muito verdade. Eu lembro quando eu fui viajar no ano novo, eu tinha pego Covid. Aí, puta, não podia viajar mesmo. Aí eu já falei, putz, vou ter que ligar para a companhia aérea. Vou ficar 1000 anos na linha, não sei o quê, porque o pessoal tem esse negócio. E aí uma das pernas que eu ia fazer era Azul. Por incrível que pareça, eu consegui falar super rápido e fizeram um reembolso do cartão na hora. Isso me ganhou muito, assim. Porque, mas eu vou dar um voucher aqui. Eu falei, eu só quero dinheiro, que aí eu compro outro. Os caras, então tá bom, se essa é a solução, a gente... Aí fizeram, na hora. E aí isso melhora, porque aí todos os meus... Pô, vamos de Azul, não sei o quê, porque foi assim, sensato. Então isso é óbvio, uma experiência própria, mas comprova o que você tá falando, só pro pessoal saber que não é baboseira, não, porque é verdade, porque eu passei disso.
E de fato... a gente tem que sempre procurar onde que tá o equilíbrio, o que o cliente tá disposto a pagar.
É isso aí.
Porque, por exemplo,
eu
fico feliz de saber que você não teve que esperar muito. Mas, por exemplo, você ter um call center que tem 0 minutos de espera e 0 de abandono, é tão caro que o próprio cliente não vai querer pagar esse preço. Exato. Entendeu? Então, ou ter um aeroporto que nunca tem fila, ou eu ter, por exemplo, uma garantia de que eu nunca vou cancelar voo porque eu tenho aeronave reserva em todos os aeroportos do Brasil.
Isso é caro.
Tão caro que a passagem vai ficar num preço que é inviável de pagar, né? É um pouco do que o pessoal fala assim, naqueles bons tempos que tinha lagosta dentro do avião. Por que não tem mais lagosta dentro do avião? Porque o cliente não quer. Colocar lagosta dentro de avião custa caro. Se alguém quiser pagar esse preço, eu vou estar muito feliz de servir. Mas a verdade é que o cliente não, né? Não quer pagar o preço de servir lagosta a bordo.
Só falando que seria legal a gente tocar naquele ponto sobre Gol e Azul. Falar aqui, vai.
Não, a gente vai falar, a gente vai falar.
Só por conta do tempo também, tá?
Tá bom.
Só pra gente não deixar de
tocar nisso. Só em relação à experiência de cliente e tudo mais, judicialização, essa semana passada eu estava conversando com o Juliano, ex-presidente da ANAC, ele estava falando sobre um caso de um passageiro que eles estavam estudando, que esse mesmo passageiro acho que tinha vencido 20 processos contra a mesma companhia aérea em um único ano. E aí tiveram que fazer todo o monitoramento de câmera e tal para observar o que estava acontecendo. E o cara meio que basicamente era extravio de bagagem, o cara abandonava a bagagem, botava para a companhia aérea e ganhava. Então a gente ainda tem que também lidar com essa má fé às vezes, né?
E todo mundo acaba pagando o preço por isso, né? Então...
Agora sim, agora você está liberado.
Não, o que eu queria. Porque eu queria pegar até no gancho que você falou dessa questão de uma própria companhia estrangeira, se quiser operar no Brasil, ela consegue, diferente de alguns outros países que estavam falando disso, e aí me veio essa questão toda relacionada hoje ao Gol, e todo mundo sabe o que está acontecendo. Aí até na mídia se fala muito sobre essa questão Azul e Gol, possível fusão ou não, mas aí você comenta até onde você puder, claro. Mas também eu queria perguntar, nesse cenário. E se vier uma companhia externa para tentar, de certa forma, abocanhar um pouco o que a Gol poderia deixar de atender, se isso seria bom ou ruim para a Azul, até que ponto a Azul conseguiria até, de alguma forma, mitigar um pouco essa perda de potencial cliente, né, que deixaria de existir da Gol e que poderia ir para a Azul. E aí você pode complementar mais dados que você conhece do setor. Mas era mais para falar um pouco sobre essa atual situação e para onde ela poderia evoluir. E até do ponto de vista do consumidor mesmo. Como isso seria bom ou ruim para o consumidor e aí para a companhia também.
Essa parte de realmente o que né, às vezes o pessoal quer muito que entre uma companhia aérea nova no Brasil, porque acredita que com isso, né, magicamente tudo vai baixar. Mas aí, se eu sou um analista dessa empresa, né, que está pensando em entrar no Brasil, e eu vou lá criar no Excel o meu business plan para operar no Brasil, aí eu vou começar, combustível. Quanto que eu vou pagar de combustível? Cara, o avião dele vai queimar tanto combustível quanto o nosso. Então, na queima de combustível, ele não vai ter vantagem competitiva. Ele vai ter que comprar combustível aqui no Brasil, então ele também não vai ter vantagem competitiva aí. Se ele não tiver a malha que a gente tem, hoje a gente consegue mitigar um pouco, porque a gente falou do custo do querosene, porque ele é precificado como importado. Mas além do custo de ser precificado como importado, você ainda tem ICMS estadual que incide sobre o querosene de aviação no voo doméstico, que é outro paradoxo. Então é o seguinte, eu tenho um voo que vai sair de Campinas para ir para Bariloche, não tem ICMS. Eu tenho um voo que vai sair de Campinas e vai para Orlando, não tem ICMS. Eu tenho um voo que vai sair de Campinas para ir para Porto de Galinhas, tem ICMS. O que, que o governo está falando, no meu ponto de vista? Não vá para Porto de Galinhas. Eu vou te criar
Prefira fazer internacional.
Eu vou te criar um subsídio cruzado aqui, um subsídio indireto, para que você vá para Bariloche e para que você vá para Orlando.
Exato.
Né? E quando você estiver lá em Bariloche, quando você estiver lá em Orlando, eu vou poder comprar querosene a preço não de importado, a preço local, que é muito mais barato. Quer dizer, quando eu vou para Orlando, o litro de querosene que eu pago é muito mais baixo do que quando eu vou para Foz do Iguaçu, do que quando eu vou para Porto de Galinhas.
Por isso que às vezes tem passagem internacional mais barata ou mesmo preço de doméstico?
No fundo, quem determina a demanda, o preço é a demanda, né? Mas sim, o custo de operar, o litro de querosene de um voo Campinas-Orlando é mais baixo, tanto na ida como na volta, do que o litro de querosene de Campinas para o Rio de Janeiro. Né? Então, começa por aí. Mas se eu sou ali aquele analista que está fazendo a modelagem, eu vou gastar a mesma coisa de combustível, talvez mais. Porque o que acontece? Eu consigo fazer acordos de regime especial, todo mundo no Brasil que opera, quanto mais lugares você voa, menos ICMS você paga. Agora, se eu sou uma empresa nova que só vai voar São Paulo, Rio, Brasília, que é o que esse pessoal quer voar, porque são os grandes mercados de alta densidade, né? Eu vou ter zero de incentivo de ICMS. Então o cara vai pagar mais combustível do que eu pago.
Entendi.
Né? Mão de obra, você tem que contratar mão de obra brasileira, que tem as suas vantagens e desvantagens, mas vai ter encargo de mão de obra brasileira, vai ter produtividade de mão de obra brasileira. Então, de novo, essa companhia aérea não vai ter vantagem competitiva nenhuma. Você vai descendo pelo demonstrativo de resultado da companhia, depois você vem em manutenção, vai pagar a mesma coisa.
Acaba não valendo a pena.
Serviço de cliente, vai pagar a mesma coisa. Seguro, vai pagar a mesma coisa. Então, o motivo por que a gente cobra o que a gente cobra não é ineficiência. Nem nós, nem Gol, nem Latam. Né? O problema da Gol, a Gol está em Chapter 11, não é um problema de que ela é ineficiente nos custos dela. Né? Então, por isso que também até hoje, desde do que a Azul surgiu, a gente escuta boatos de companhias aéreas que querem começar a operar no Brasil. E nos últimos 15 anos, ninguém...
Nunca aconteceu.
Pelo menos de maneira sustentável, né? Você mencionou a Itapemirim, que foi um negócio de 6 meses ali, que realmente não vingou. Né? Então... Realmente não existe essa ineficiência das empresas aéreas brasileiras, né? Que às vezes as pessoas acham quando vem uma tarifa alta, né? Também porque às vezes você realmente vai lá comprar de última hora, numa época de pico, e você vê uma tarifa de R$3.000, né? Eu realmente acho uma tarifa de R$3.000 cara para o poder aquisitivo brasileiro. Mas mais ou menos 20% das tarifas da indústria aérea brasileira já custam menos de R$300.
80% custam menos de 600.
Entendeu? Então quem realmente a tarifa de R$3.000 ganha muita manchete, ganha muita visibilidade. Né? Mas realmente essa distribuição aí, existe muita gente que consegue comprar uma tarifa muito mais barata.
Está relacionado à antecedência, relacionado também...
E aí o que acontece? A Azul sempre falou que foi muito pró-consolidação, até porque a Azul surgiu da consolidação de duas companhias aéreas que tinham malhas complementares. Né? E hoje a malha da Azul é muito complementar à malha da Gol, é muito complementar à malha da Latam. E existe muito brasileiro que está na malha da Azul, que quer voar na outra malha, e vice-versa. Né? E, inclusive, existem casos onde tem gente que compra uma passagem na Azul, conectando com uma passagem da Gol, e aí ele compra, paga R$500 para nós, paga R$500 para a Gol. Só que, por exemplo, se o voo da Gol atrasa, você não tem uma proteção automática
no voo
da Azul.
Igual eu na Indonésia.
E se a gente pudesse vender uma malha combinada, existia essa conveniência maior para o cliente. Uhum. E provavelmente você não ia pagar 500 mais 500. Você ia pagar 700. Porque a gente vai precificar de maneira a encher todos os aviões... Né, da maior maneira possível. Então, existem muitas vantagens para o cliente. E na questão da concorrência, se a gente abusar, você falar, você vai sair de 3 empresas no Brasil para 2. Se a gente abusar o nosso poder de mercado, de novo, o Brasil é um país que está aberto à concorrência. Qualquer um pode abrir uma companhia aérea. No dia seguinte, se a gente estiver abusando, se a gente estiver cobrando uma tarifa onde a gente está nadando em dinheiro, no dia seguinte aparece uma companhia aérea aqui que vai tentar roubar esse nosso mercado e cobrando um preço mais baixo. Então, não tem nada para anunciar, não tem nada negociado, né? E a gente só tem essa posição conhecida de muita longa data, até porque a gente nasceu, quando a gente viu, a gente falou a combinação de azul e trip foi 2 mais 2 igual a 5. Tinha um pessoal que no começo falou assim, nossa, a gente está fazendo uma fusão com a trip, o pessoal vai ficar com medo. A gente precisava reter todos os funcionários da trip, todos os tripulantes, porque a gente sabia que a demanda ia aumentar. Uhum. Né? Porque a hora que você junta duas malhas complementares, onde muita gente de uma malha quer voar na outra, isso é muito benéfico, óbvio, para a companhia aérea, mas também para o cliente. Mas, como eu falei, não tem nenhuma nada a comentar, nada, uhum. nada pra, negociado, né? E nada para divulgar.
Mas eu quero até aproveitar para a gente explorar um pouquinho mais do racional disso, né? dessa complementariedade de rotas, porque assim, quando a gente vê malha da Gol e malha da Azul, embora não sejam especificamente as mesmas rotas, você tem aeroportos que estão em regiões muito parecidas, né? Então, se for pegar a região metropolitana de São Paulo, imagino que a sobreposição já cresça bastante em relação à malha da Gol. Isso daí se enxerga mais como uma oportunidade ou como um desafio, eventualmente, se for pensar do ponto de vista de consolidação e do ponto de vista de aprovação dos órgãos reguladores, né? Obviamente, a gente não está falando que vai acontecer, mas do ponto de vista racional e estratégico.
Eu acho que quando você olha a região metropolitana, tudo bem, existem algumas cidades, poucas no Brasil, que têm dois aeroportos, né? Ou cidades próximas o suficiente que um com o aeroporto poderia concorrer com o outro. Mas pega, por exemplo, o nosso caso. A gente está sozinho em Campinas, né?
Sim.
Acho que a Gol tem 2 voos por dia, a gente tem 200 e a Latam nem opera lá. Mas quem quiser operar lá, amanhã consegue operar. Por que que a gente tem 99% de market share? Porque a gente realmente conseguiu montar uma malha lá que funciona, que é viável. Agora, uma coisa que é interessante, teoricamente, Campinas está muito perto de São Paulo, né? E um cliente facilmente de São Paulo poderia ir para Campinas, né, para pegar um voo de lá. Menos de 5% dos clientes que voam em Campinas vêm de São Paulo capital. Uhum, 95% dos nossos clientes ou estão conectando ou são de Campinas e região. Né? Então, no fundo, assim, teoricamente, alguém poderia sair de Moema e ir para Campinas para pegar um voo da Azul? Sim, mas não acontece. Né? Uhum. A gente começou a voar mais em Congonhas no ano passado. A gente conseguiu dobrar a nossa presença lá em Congonhas. Teve um monte de clientes, por exemplo, o número de clientes se cadastrando no Tudo Azul, num mês, nosso programa de fidelidade, dobrou. Porque tinha um monte de gente que não voava de Azul. E só pelo fato de a gente ter ido de 7% de participação em Congonhas para 15%, fez um monte de gente começar a se cadastrar no Tudo Azul. Um monte de gente que a gente viu que voou de Azul, Campinas-Lisboa, pela primeira vez, 3 meses depois de voar Congonhas com Azul pela primeira vez. Né? Então,
conheceu o serviço.
Realmente, a gente não tem. Hoje, a gente não tem uma exposição muito grande ao paulistano. Né? O paulistano, né, quando você vai olhar Congonhas, que é o aeroporto mais conveniente, uma companhia aérea tem 40% de share, a outra tem 40% de share. Né? E a gente tem 15%, está ali num distante terceiro lugar. Né? Então, isso seria... Realmente, hoje a gente tem o tamanho que a gente tem, apesar de não ter uma presença relevante em São Paulo. Então, o paulistano, quando a gente fala assim, o Brasil sairia de 3 companhias aéreas para 2, primeiro você tem que pegar todas aquelas cidades que a gente está sozinho, não existem 3 companhias aéreas, nem 2, existem 1.
Verdade.
E ia continuar existindo 1. Né? Então, também depende, acho que essa visão de que iriam de 3 para 2 é uma visão meio, como o John gosta de falar, né, do pessoal que usa óculos de Faria Lima. Né? O cara que está na Faria Lima, o Brasil tem 3 companhias aéreas. Para a grande maioria do Brasil, o Brasil não tem 3 companhias aéreas.
É verdade.
E assim, aproveitando a situação e toda essa especulação que vem envolvendo, né, e até as coisas que saíram recentemente, no caso hoje na mídia, o que seria pior do ponto de vista do consumidor? Assim, uma Gol encolhendo nesse momento onde a gente sabe que existe uma oferta de assentos limitada ou uma consolidação setorial? Você acha que o que é pior do ponto de vista e se isso talvez traz um poder de barganha na hora de você talvez questionar, né, esse processo de consolidação?
A gente está acompanhando o caso da Gol, o processo de Chapter 11, como, né, como todo mundo, né, por informações públicas, né, o processo do Chapter 11 lá nos Estados Unidos tem muita transparência, né, porque é feito num tribunal onde tem um juiz e tal. Então a gente está lendo todos os materiais como, né, qualquer um pode ler. Então eu não acho que esse risco existe, entendeu? Eu acho que né, pelo que a gente acompanha, pelo que está publicado, né, e quando você pega casos anteriores de empresas que passaram por Chapter 11, o que acontece, né, a Latam passou, a Aeroméxico passou, a Avianca passou, a United passou, eu estava na United quando a United passou pelo Chapter 11, a American, a Delta. Então, o que acontece muitas vezes no processo de Chapter 11 é que a empresa usa esse processo para realmente reestruturar, né, pegar talvez dívidas ali que não são mais sustentáveis, trocar isso por participação acionária e tal, mas na grande maioria dos casos é a vida que segue, né, e não tem esse risco de não existir mais a empresa.
Mas no, você citou o processo do chapter da Latam e foi durante a pandemia, né? Hoje o momento ele é um pouco diferente. Eu diria que se você levantar a voz aí e perguntar quem que quer a aeronave, todo mundo vai levantar a mão, né? E aí, querendo ou não, coloca um certo risco da Gol perder, diminuir a frota ou chegar num acordo com os credores e eventualmente devolver algumas aeronaves. E aí, por isso, a minha pergunta em relação a reduzir capacidade do mercado local. E até quando a gente vai olhar os números da ANAC, assim, a gente já vê que Latam e Azul... Aí tem um pouco, eu acho que, de percepção do consumidor também. O consumidor acaba migrando por conta, talvez, sei lá, de uma percepção de segurança, acaba migrando para a Latam e Azul. Mas acho que também tem um pouco de alocação de capital, né? De você reduzir um pouco da frota, ajustar um pouco mais o operacional. E, só que a gente tem visto as tarifas mais comportadas. Aí a minha pergunta é, efeito da baixa temporada? Na alta temporada, como que isso vai se refletir? Como é que você tem observado todas essas partes se movendo aí no mercado?
Realmente é um negócio complexo, porque são muitas partes mesmo, e tudo entra, né? Tudo afeta, né? A própria volatilidade do câmbio. Uma das coisas, por exemplo, que a gente percebe para o cliente que quer voar internacional, às vezes o que afugenta ele não é nem o nível do dólar, é a volatilidade do dólar.
Sim.
É aquela história ali que o cara não quer ir para a Disney e gastar no cartão achando que vai pagar 5 para 1, e quando chegar a fatura, vir 5,50 para 1.
Sim.
Esse medo que o pessoal... Então, às vezes, a volatilidade até acaba afetando a demanda, não é nem necessariamente o nível absoluto do dólar. Então, é realmente uma coisa super difícil, mas, realmente, o que você vai acabar vendo de precificação é a resultante de todos esses componentes. Mas o que eu sempre falo é que o cliente é soberano, né? O cliente paga uma tarifa... O cliente que paga uma tarifa de R$3.000 pode e quer pagar uma tarifa de R$3.000. Óbvio que se eu perguntar para esse cliente, você gostaria de pagar R$1.000, R$500, vai falar, claro, né? Uhum. Mas ele só está pagando R$3.000 porque ele pode e quer, né? Ele está enxergando, de alguma maneira, valor ali naquela tarifa de R$3.000. E aí é uma parte que eu quero fazer um pouco mais de merchan, porque assim, tem muita gente que reclama de tarifa, e aí eu pergunto, por exemplo, se ele está cadastrado no nosso programa de fidelidade. E ele não está. Bom, quem não está cadastrado no meu programa de fidelidade está rasgando dinheiro. Porque você pode voar hoje, tudo bem. Talvez o primeiro voo você não tenha pontos. Mas no segundo voo de Azul, você já pode fazer uma compra usando pontos mais dinheiro e usando os pontos do programa de fidelidade para reduzir a tua tarifa. Se você nem se cadastrou no meu programa, que é uma coisa super fácil, você não pode reclamar de tarifa alta, né?
Eu preciso me cadastrar.
A gente tem um cartão, por exemplo, nosso cartão co-branded, ele dá 10% de desconto em qualquer passagem da Azul. Pô, às vezes você está comprando uma passagem para 4 pessoas para a Flórida, né? Você vai pagar ali com o dólar do jeito que está, talvez R$20.000. Não vale a pena fazer um cartão de crédito para economizar R$2.000, R$2.000 em uma passagem, né? E aí, se o cara nem tem o meu cartão, né? E a anuidade é muito menos do que isso, né? E tem muita gente que tem relacionamento com o banco e acaba nem pagando anuidade. Então eu viro e falo assim: ó, às vezes o pessoal gosta de reclamar de tarifa, mas não fez o mínimo ali para tentar achar umas economias.
É isso aí. Eu só tenho mais uma pergunta. É porque, assim, a gente sabe que o consumidor está bastante preocupado, de maneira geral, como é que se comportarão as tarifas no final do ano, aí, que é quando chega a alta temporada. Eu sei que o cenário mudou bastante, mas o quanto vocês estão preparados para essa mudança de cenário? Porque a gente, há um mês atrás, a gente estava falando um preço de combustível, preço de petróleo, em um patamar. Aí, eclodiu um conflito no Oriente Médio e mudou esse patamar.
Não.
Então, assim... Vocês estavam redeados? O câmbio que estava menos volátil também estava redeado? Como é que está essa exposição de vocês para o restante do ano? Se a gente pode esperar talvez um cenário um pouquinho mais tranquilo do ponto de vista de custos, dado que vocês estão assegurados, ou a estratégia é estar exposto ao spot mesmo.
É. Não, a gente costuma fazer o hedge, mas a gente faz o hedge normalmente daquela parcela do meu estoque de assentos que eu já vendi. Entendi. Porque aquilo que eu já vendi, agora a tarifa tá dada, né? Uhum. Existem países no mundo que tem um negócio que chama fuel surcharge, né? Que tipo, você vai pagar um certo valor pela tarifa, mas você ainda vai pagar um adicional variável, que é variável dependendo do combustível, né? Porque no fundo é isso, né? Quanto mais alto tiver o combustível, mais caro vai estar. Isso obviamente não existe no Brasil. Agora, realmente, o que ainda não está vendido, ele está exposto a essa oscilação. Mas eu estava olhando ali, né, na Bloomberg hoje à tarde, a curva do... A gente usa o heating oil, né, que é o óleo de calefação, para olhar como uma proxy do querosene de aviação. Uhum. Porque o futuro de heating oil é mais líquido do que o futuro de querosene de aviação, e eles dois andam muito junto, né? A curva do heating oil hoje estava igual à curva quando a gente fez o orçamento do ano passado, ali no final do ano passado. A curva, uma semana atrás, estava muito mais alta, né? Então, mesmo com toda essa tensão no Oriente Médio e tal, a gente viu a curva caindo de uma semana para cá. Então, é uma coisa muito difícil de prever, né? Né? Eu brinco, a gente faz hedge, mas o hedge para a gente é um seguro. E
já está contratado.
E eu acho que eu vou... Metade do tempo eu vou acertar, metade do tempo eu vou errar. Né? Eu com certeza ali o Conselho da Azul, o John, não me contrata para tentar adivinhar se o petróleo vai subir ou cair. Porque se eu soubesse isso, não precisava de 16 mil tripulantes. Tava para ganhar dinheiro.
Tava no commodity, né?
Alex, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom entender um pouco mais sobre Azul e sobre o setor aéreo. Acho que no final do dia a gente conseguiu falar bastante disso. E fica o convite para você voltar mais vezes, a depender também das novas notícias que forem saindo, ou até mesmo para falar dos próximos resultados. Acho que faz bastante sentido. O pessoal gosta de aéreos. Tem gente que não gosta, tem gente que adora, sempre vai ter. Mas é polêmico nesse sentido.
Você,
né?
Investe nas empresas aéreas.
Eu não invisto, sabia?
É investidor previdenciário.
Eu não invisto, mas eu vou. Então, eu tô dando dinheiro.
De alguma forma, tá todo mundo exposto, né? O setor aéreo, setor essencial.
E eu vou me cadastrar no programa de fidelidade, porque você falou que tô rasgando dinheiro. Eu falei, dinheiro, não é possível.
Eu lembrei de uma coisa. A gente tava falando de setores essenciais. Você falou o setor de real estate. O setor de real estate tem dívida incentivada do governo, né? O setor do agronegócio tem dívida incentivada. O setor aéreo vai ter dívida incentivada?
A gente acredita que faz sentido, né, ter essa dívida incentivada. Agora, só ver se... Né, óbvio que a gente entende que o governo tem várias prioridades. Mas, de novo, eu acho que eu falei no caso do querosene, eu agradeço muito a oportunidade até para esclarecer dessas coisas. Né, porque o pessoal acha que o que o setor está pleiteando é tira dinheiro desses caras para dar para a gente. Não é. Isso não é sustentável e não é o que a gente está pedindo. Uhum. Agora, se a gente achar uma maneira de reduzir o custo de capital no Brasil... Com certeza a gente vai poder comprar mais aeronave, a gente vai poder voar mais, né? Boa. Então, assim, se o governo entende que existem setores que... Não é também que eu quero que tire, né? Porque eu estou pagando X, que esse X seja pago pelo contribuinte brasileiro. É. Mas talvez exista uma... Por exemplo, hoje já existe linha do BNDES para comprar Embraer, onde o que você está fazendo é dando uma garantia, né, do governo para reduzir o custo de captação. Se o governo entender que isso faz sentido para o setor aéreo, a gente acredita que mais gente vai voar. Mas se o governo não entender que isso faz sentido, o plano da Azul, né, tudo que a gente deu de guidance para o mercado, de geração de caixa, de EBITDA, de alavancagem, ele não conta com nada disso, né? Então, se a gente conseguir estruturar isso, vai ser uma fonte de maior oportunidade, né? Mas a gente sempre operou Azul com aquilo que está dentro do nosso controle, aquilo que a gente sabe que a gente pode acessar, né? E é isso que a gente sabe que a gente pode contar. Né?
Eu tinha mais umas 5 perguntas aqui, mas eu vou te liberar.
Vamos deixar um spoiler para a próxima.
O próximo
convite. Agora a gente falou isso ao vivo, ele vai ser quase que obrigado a voltar.
Acho que está claro que eu gosto de falar de Azul, mas eu gosto também de explicar mesmo o setor. E faz muita gente que tem curiosidade. Eu brinco quando eu vou numa festa, tem sempre alguém. Eu até comecei a colocar no meu LinkedIn um pouco essas histórias. Né? Tem gente que fala, por que cancela o voo?
Legal.
Né? Por que cancela voo? Existe essa história de, né, cancelei voo porque não tem demanda. Esse foi o último que eu escrevi lá.
Legal.
Então eu vou aos poucos querer colocar.
Eu sou um consumidor assíduo de conteúdos no YouTube sobre o setor aéreo. Eu gosto bastante.
É isso aí.
Obrigado.
Alex, muito obrigado então, Igor. Obrigado também. Obrigado. Pessoal, se você gostou, deixa aqui o seu like, escreva aqui nos comentários se você quiser que o Alex volte mais vezes. Vai ser um prazer receber. E se você ficou com alguma dúvida, deixa também nos comentários, que aí depois, às vezes o pessoal vê gravado, né? E o Igor pode responder qualquer coisa, manda para vocês também. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu, falou, até o próximo.
Obrigado.
Falou.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo o cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos. E a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua alocação e performance. E vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.